dentro de portas, uma votação diferente daquela que tem na Europa, mostrará bem o zig-zag em que vai o centrão da vida política portuguesa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Vossa Excelência não tem nenhum pedido de esclarecimento, portanto, passamos de imediato à apresentação de iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD. Dou a palavra ao Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quase todos os que nos encontramos aqui hoje recordamos vivamente o dia 9 de novembro de 1989, o dia em que o Muro de Berlim caiu e em que nasceu a esperança de um novo mundo. Um mundo novo sem a angústia e o medo constantes de que um conflito entre as superpotências resultasse na destruição mutuamente assegurada da humanidade. Um mundo novo livre e democrático, onde as ruínas do Império Soviético nasceriam os viçosos frutos da democracia, da liberdade e do Estado de Direito. Um mundo novo em que a globalização seria o motor de sociedades abertas, tolerantes e multiculturais, onde os aspectos dos autoritarismos e do nacionalismo do século XX nunca mais pudessem espalhar os seus horrores. Mas esse mundo que conhecemos chegou ao fim. Onde se esperou que a globalização criasse sociedades mais livres, abertas e tolerantes, vemos hoje medrar a podre raiz do autoritarismo e da tirania. Em particular, a Rússia, sob o regime autocrático de Putin, embarcou num projeto destinado a acabar com o nosso mundo, tal como o conhecemos desde o fim da Guerra Fria. As antigas repúblicas da União Soviética na Europa de Leste, hoje independentes, temem-se pela sua liberdade e soberania. Nos Balcãs, o Kremlin usa os seus atores de procuração para destabilizar os países da região. O Cáucaso corre cada vez mais o risco de voltar a ser um satélite russo. O Báltico tornou-se um palco crucial para as declarações de segurança europeia. A guerra na Ucrânia é a última, mas mais expressiva, manifestação de que a Rússia não se revê num mundo baseado em normas fundamentais que protejam a igualdade soberana dos Estados, permitam construir a paz através da cooperação internacional e garantam a dignidade de todos os povos. As ações da Rússia são imorais e merecem a nossa mais firme condenação ética e política. Mas não nos podemos esquecer que as ações da Rússia são também ilegais. Desde a anexação da Crimeia pela força ao reconhecimento ilegal das repúblicas separatistas do Donbass, passando pela invasão da Ucrânia, em violação da soberania e integridade territorial do país, os atos da Federação Russa atingem o núcleo duro dos princípios fundamentais que sustentam o direito internacional contemporâneo. Há também crescentes indícios de que a Rússia cometeu crimes de guerra ou mesmo, eventualmente, crimes contra a humanidade. Uma investigação internacional determinará a natureza dos crimes e os seus responsáveis. Mas não esquecemos as imagens e descrições do massacre de Bucha, onde foram encontrados 458 civis mortos, muitos deles jazendo nas ruas. Lembramos todos os dias de Irpin, onde foram encontradas valas comuns com centenas de corpos de civis, incluindo crianças, mulheres e idosos. Igualmente chocante foi tudo aquilo que assistimos no cerco de Mariupol, onde durante 2 meses, 3 semanas e 2 dias, toda uma comunidade foi trucidada. Na floresta de Izium foram descobertas valas comuns com o corpo de 17 soldados ucranianos e pelo menos outras 443 sepulturas improvisadas, na sua maioria civis. Todos estes atos correspondem a violações gritantes das Convenções de Genebra e do seu protocolo adicional. Como tal, constituem crimes de guerra de uma tal gravidade que não pode simplesmente ser ignorados. Perante esta barbárie, os Estados de todo o mundo devem unir-se, não só na condenação política e rejeição moral absoluta destes atos, mas também na reafirmação de um compromisso sério com a ordem jurídica internacional e com o princípio sagrado de que os crimes internacionais não podem passar impunes. É neste sentido que apresentámos um projeto de resolução em apoio à criação de um Tribunal Internacional Especial para julgar todos os crimes cometidos na guerra da Ucrânia. A criação de tribunais internacionais especiais não é inédita. Sucedeu, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial com os tribunais de Nuremberg e Tóquio. e mais tarde com os tribunais para a Iugoslávia e para o Ruanda. Claro que após a criação de um tribunal permanente, como o TPI, seria desejável que a criação de tribunais ad hoc deixasse de ser necessária. Mas pode justificar-se pelas limitações ainda existentes à jurisdição deste tribunal, como acontece no caso atual, especialmente no que diz respeito ao crime de agressão. Naturalmente, a jurisdição deste tribunal ad hoc deve ser complementar com a jurisdição do TPI. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, talvez nunca conseguiremos construir um mundo justo baseado no direito e na decência humana. Mas não podemos nunca deixar de lutar por isso. Como diz a música de Leonard Cohen, há uma fenda em tudo e é por ela que a luz pode entrar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá. Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado André Ventura, a quem passo imediato a palavra para formular esse pedido de esclarecimento. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá, cumprimento e cumprimento pela sua intervenção. É também bastante clara em matéria de condenação da Rússia e inequívoca. Hoje soubemos que um dos intervenientes apoiado pelo Estado russo, o Grupo Wagner, está a atribuir uma recompensa de 14 milhões de euros pela cabeça do ministro italiano da Defesa. É com este tipo de pessoas que estamos a lidar. Bandidos, verdadeiramente, gangsters ao nível da máfia italiana. E por isso gostava de perguntar se o Chega vai acompanhar a posição do PSD de aceitar que a Rússia... se o PSD vai acompanhar a posição do Chega... Se o PSD vai apoiar a posição do Chega de determinar a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo.
Muito bem, obrigado. O pedido de esclarecimento está formulado e agora para responder tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Obrigado, Sr. Deputado, pela sua questão. Bom, eu não referi a isso porque o meu colega Ricardo Sousa ainda vai falar sobre isso e não quis esgotar o conteúdo dele nem o tempo dele. Mas nós não fechamos a porta a isso. Não fechamos a porta. Não pode ser feito assim. Tem que ser feito num grande consenso, desde logo com os nossos aliados, mas também com os outros países. E não há ainda consenso nesta matéria, como sabe. O que há consenso cada vez mais, e é por isso que nós apoiamos, sobretudo, a criação de um tribunal penal internacional, é este respeito para investigar, punir e julgar e punir os crimes cometidos na guerra da Ucrânia. Mantemos neste consenso, para já, precisamente para valorizar o consenso, e porque este é o caminho que pode ser feito. Mas não fechamos a porta a nada no futuro. Mas tem que ser feito como deve ser. Tem que ser feito negociando com os aliados e com um texto, com um enquadramento jurídico que ainda não existe e com um texto claro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá. Para apresentar agora três projetos de resolução, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Apesar de todas as sanções que têm sido impostas e apesar da pressão internacional, Putin e o seu regime continuam a varrer com violência o território ucraniano e a deixar atrás de si um rastro de morte, de feridos e também de destruição deste país, como jamais pensaríamos voltar a ver, não numa Europa, não no século XXI. Desde fevereiro de 2022 ao passado dia 12 de março, que as Nações Unidas registaram já mais de 21 mil vítimas, entre as quais mais de 8 mil mortos. As cifras poderão, porém, ser ainda maiores, uma vez que nem sempre é possível aceder a dados, particularmente provenientes de locais onde têm ocorrido hostilidades intensas, como Mariupol ou Pospana, onde infelizmente há alegações de numerosas baixas civis a que não escapam crianças, mulheres e pessoas idosas, vítimas das mais inomináveis e inimagináveis violações de direitos humanos, onde se encontram abusos sexuais, execuções sumárias, violência física, sequestro, deportação, ameaças de violência, interrupção de serviços básicos, cortes na comunicação e saque de alimentos, roupa e outros bens essenciais. Este não é um cenário que possamos ignorar. A implacável passagem das forças russas para o Putin tem deixado também um lastro de destruição noutras dimensões, em particular na ambiental, o que constitui um verdadeiro ecocídio. De acordo com os dados da Inspeção Ambiental do Estado da Ucrânia, até o final de 2022, devido a esta invasão, mais de 180 mil metros quadrados de solo estão contaminados pelo armamento usado, mais de 680 mil toneladas de derivados de petróleo foram queimados durante os bombardeamentos e mais de 23 mil hectares de floresta foram queimadas. Do ponto de vista da biodiversidade, são mais de 6 milhões de animais domésticos que foram mortos, mais de 50 mil golfinhos do Mar Negro, o equivalente a 20% da população de golfinhos desta região, e um número incalculável de animais selvagens. Para além do atentado aos direitos humanos, estamos perante um verdadeiro atentado ambiental. E todos estes atos a que temos assistido ao longo deste ano devem merecer o nosso repúdio e ser reconhecidos como atos genocidas, crimes de guerra e graves violações do direito internacional humanitário e um verdadeiro ecocídio. É por isso que o PAN propõe hoje a constituição de um Tribunal Penal Internacional Especial para julgar este tipo de crimes, que sejam também, de alguma forma, investigados e condenados, e tal como há um ano, o PAN está hoje tão ou mais solidário.
Tem concluído, Sr. Deputado.
Vou mesmo concluir, Sr. Presidente, com a luta do povo ucraniano por uma Ucrânia soberana, independente, livre e europeia, com direito à sua autodeterminação. Mas também porque a Ucrânia luta pela liberdade e autodeterminação de um povo, devemos reconhecer esse mesmo gesto através daquela que é a proposta do PAN para a concessão do grande colar da Ordem da Liberdade ao Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, símbolo de coragem.
Obrigado,
de um
Sra.
povo.
Deputada. Vamos agora passar às intervenções dos grupos parlamentares que não apresentaram iniciativas sobre esta matéria. E começamos com o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, passa já mais de um ano desde o início da guerra da Ucrânia e o número de crimes contra a humanidade não para de crescer. Entre tantos crimes, recordemos o ataque ao teatro em Mariupol, que faz exatamente hoje um ano, com centenas de mortos, ou à estação de Kramatorsk, ambos tendo como alvos civis ucranianos. E recordemos ainda o massacre brutal feito em Bucha, que é hoje um símbolo das várias localidades massacradas pelas forças russas, tendo sido um prelúdio daquilo que estaria para vir. A contabilidade destes crimes é já hoje uma tarefa colossal que exigirá um enorme trabalho por parte das instituições multilaterais. Nesse sentido, subscrevemos e votaremos a favor todas as propostas que vão no sentido do apuramento e julgamento dos crimes que foram cometidos no âmbito da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Além do que ficou já afirmado no relatório da Comissão de Inquérito Independente nas Nações Unidas, que ontem foi tornado público, temos evidência não só de tortura, abusos sexuais e de matança indiscriminada de civis, mas também de deportações em massa, nomeadamente de crianças, de valas comuns e do massacre intencional e direcionado de populações inteiras na Ucrânia. Estes são factos que só têm paralelo nas páginas mais negras da história, em alguns dos Estados mais terroristas da história. Senhoras e senhores deputados, não temos dúvidas que a Rússia é um Estado que utiliza práticas terroristas para os seus objetivos próprios. Não é novidade para ninguém que o regimento de Kadyrov ou o grupo Wagner são organizações dispostas a cometer crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Fazem-no com sadismo e espírito terrorista contra as populações locais. Sabemos também que não modificaram o padrão de incompetência geral do exército russo, servindo como carrascos de um povo livre. São, na essência, organizações terroristas, cujas garras de influência ao nível internacional devem ser cortadas e, por isso sim, concordamos que devem ser declaradas como organizações terroristas. E, para tal, tenha efeitos práticos, deve ser feito no âmbito da União Europeia, tal como deve caber à União Europeia a decisão de classificação da Rússia como Estado que apoia o terrorismo, visto que é nesse regime legal que Portugal e os restantes Estados-membros da União trabalham quando tratamos da classificação de Estados ou organizações como terroristas. Não obstante esta nuance, iremos viabilizar a proposta base deste agendamento por concordarmos com a sua substância. Senhoras e senhores deputados, temos afirmado e continuaremos a fazê-lo. Os tiranos não podem vencer, Putin não vencerá. A Ucrânia luta heroicamente por si, mas também por todos nós, não só por aqueles que estão na sua vida ativa e como nós que estamos aqui os 230, mas sobretudo pelas futuras gerações, como aqueles jovens que estão lá em cima nas galerias. Liberdade sempre.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, para uma intervenção. A palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.